Estamos aí começando mais uma semana com instabilidade, com temperaturas até agradáveis, né? Entretanto, essa questão da umidade deverá ser uma constante ao longo desta semana. Mas o temática de hoje vai falar sobre a área da educação. A Escola de Educação Infantil Anjinho da Guarda está comemorando aí neste final de semana 20 anos, uma das escolas de educação infantil mais tradicionais aqui da nossa cidade. Por isso, nós vamos falar um pouquinho mais desta caminhada com a proprietária da Escola de Educação Infantil Anjinho da Guarda, professora Luciana Jaboeschi, e acompanhada da coordenadora pedagógica, a Karen Girardi. Certamente, né, vamos ter a oportunidade, nesse curto espaço de tempo, de falar pelo menos um pouquinho mais dessa trajetória bonita da escola. Professora Luciana, como vai? Tudo bem? Bom dia, prof.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua rádio.
Como é que vai, Karen? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
Antes de mais nada, professora Luciana, parabéns pela caminhada bonita aí da escola, viu?
Obrigada.
Com certeza.
20 anos, né, Paulo?
Passou rápido.
Passou rápido.
É. E a gente vê o crescimento. Isso que é o mais satisfatório, né?
Isso. O crescimento, ele vem devido a muito trabalho.
Com certeza.
Foram 20 anos de muito trabalho, pode ter certeza.
Já deu tempo de fazer uma retrospectiva, lembrar como tudo começou, professora?
Ah, claro que sim. Na verdade, Paulo, existia o sonho da Escola de Educação Infantil. E as coisas, quando são para acontecer, acontecem, né? Nesse mesmo momento, apareceu um imóvel na Rua 14 de Julho. E esse imóvel poderia, sim, ser adaptado à educação infantil. E eu sempre digo que eu não sou corajosa. Corajoso é quem me apoia. Nesse caso, né, o meu esposo. E ele olhou o imóvel e disse, olha, podemos, sim, transformar esse imóvel numa escola.
Olha só.
Então, a gente sempre precisa desse apoio, né, de alguém.
Com certeza.
E aí nós começamos. Deixamos o imóvel todo equipado, adaptado, pensamos nas questões de proteção da criança, diversão, parquinho, como seria, salas de aula, o refeitório, os banheiros adaptados. E aí começou a nossa jornada, o nosso sonho. Então, precisávamos de uma coordenadora pedagógica, alguém que tivesse pedagogia, porque eu era formada em letras, professora de língua portuguesa, e não tinha alguém com pedagogia.
Certo.
E naquela mesma semana eu fui na missa e lá na missa eu encontrei a tia Tita, que tinha fechado a escola de educação infantil dela. Eram três na cidade na época, era a escola Bem Me Quer, a escola Sonho Meu e a escola da tia Tita. E ela sentou do meu lado na igreja e eu pedi, o que está fazendo? E ela disse, pois é, fechei a escola, quer trabalhar comigo? Né? Ali ela já tinha um nome formado. Ela
tinha uma experiência.
Tinha experiência, né? E eu não. Eu era jovem naquela época, não tinha experiência em educação infantil. Então, a tia Tita veio trabalhar comigo e ela colocou o nome dela. E aí eu tive amigas que sentaram e ligaram, a Nancy, uma grande amiga, pegaram uma lista de pais que tinham crianças e me ajudaram nessa parte de captação dos alunos.
Começou com quantos profissionais para trabalhar?
Comecei com uma professora, uma coordenadora e uma auxiliar de ensino. Eram três profissionais e uma pessoa na limpeza.
E um grupo de alunos de?
Na primeira semana, 12 alunos.
Olha só. E hoje dá uma olhada aí a estrutura que está, né?
Hoje de 12 foi para 120 alunos na educação infantil.
Só. E aí aumenta os profissionais, os colaboradores, tudo vai crescendo.
É, hoje a Escola Anjinho da Guarda está com 26 funcionárias.
É.
26 funcionárias. Mais a Santo Anjo, que também tem 6, dá mais de 30.
Pois é. Karen, e ver esse crescimento todo aí dá uma responsabilidade cada vez maior, né?
Com certeza, Paulo. Eu, na verdade, ingressei na escola em 2009, né? Então, já esse ano, em junho, vão fazer 14 anos. Então, dos 20, 14, eu estava presente. Comecei como auxiliar de ensino, depois ganhei turmas de maternal 1, maternal 2, e fui aos pouquinhos fui crescendo, aprendendo, né? Eu acho que a gente aprende, na verdade, todos os dias da nossa vida, né? E sim, a responsabilidade foi grande, vem aumentando cada vez mais. Mas eu costumo dizer assim agora como pessoa, né, como ser humano, que eu me sinto realizada em trabalhar lá. Porque eu me sinto acolhida, respeitada pelas minhas colegas. Eu gosto de trabalhar com educação. E acho que o mais importante de tudo é ter a Luciana do meu lado me apoiando, né? Porque você não consegue fazer as coisas e inovar e trazer novas experiências se você não tem uma pessoa que te apoie do lado, né? Então, como ela disse, o apoio é muito importante. Até ano passado, recebi a nomeação do concurso público e acabei desistindo porque eu falei, não, o meu lugar é aqui, eu vou continuar e vou permanecer aqui até que o meu trabalho tenha sido eficiente, né? Tenha continue com eficiência até que a Luciana me queira. Eu brinco, mas assim, não, é um lugar que eu gosto de estar, que eu gosto de ficar. E não me vejo longe da escola hoje.
Às vezes é difícil dimensionar a responsabilidade que vocês têm, né? Porque só quem é pai, quem é mãe, sabe a confiança que tem que ter para entregar os filhos, né? Nas mãos de profissionais tão bem preparados. Então, isso é importante, né?
Quando os pais nos entregam os filhos, né, eles estão entregando tudo para nós. Então, todo esse amor que as crianças têm em casa com os pais, eles esperam que as crianças recebam também na escola o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma atenção. Então, aí dobra a responsabilidade, né? E o conceito de educação infantil, Paulo, ele foi mudando muito.
É, mudou, né?
Mudou muito. Antigamente, assim, os pais pensavam só na parte do cuidado, né? A escola de educação infantil, ela tinha esse propósito do cuidar. E hoje não, hoje os pais já estão pensando diferente, né? Eles aceitaram a nossa proposta, que a nossa proposta vai além do cuidar, do educar. A nossa proposta também é ensinar. E as pessoas se preocupam com isso hoje em dia, graças a Deus. Eles enxergam, por exemplo, que a Karen é a nossa coordenadora pedagógica e que ela coloca bons projetos dentro da escola. E esses bons projetos fazem toda a diferença no desenvolvimento da criança. Uhum. Né? Eu tive duas coordenadoras somente na escola Anjinho da Guarda. A primeira foi a tia Tita, que eu falei que ficou 14 anos. E a Karen meio... Eu vou contar a história agora. Vou contar a história. Eu fiz uma cirurgia na época e eu disse para a Tita, reforça as auxiliares porque eu vou me afastar uma semana. E a Tita disse assim, eu conheço uma menina e vou levar ela para a escola. E ela, a Karen tinha 14 anos, né? Então, assim, 14 anos na escola de educação infantil, ela aprendeu muito, ela me ajudou muito nesse tempo. Quando ela assumiu coordenação, ela trouxe juventude, modernidade, atualização para a escola, né? Então, é muito bom você confiar nas pessoas. E nós confiamos uma na outra. E essa relação dá certo. Tanto dá certo que a gente não fica mudando de coordenador o tempo inteiro, né?
E acaba, de certa forma, né, no dia a dia, crescendo profissionalmente junto, compartilhando ideias. E a inovação tem que ser constante, né, Karen? A gente pode perceber que no segmento de vocês tem que estar constantemente inovando e tendo esse crescimento, né, de conhecimento para repassar.
Isso mesmo, Paulo. Na verdade, como a Lu falou, o conceito de educação infantil se modificou muito, né? E nós conseguimos, alguns anos atrás, por exemplo, implantar a língua inglesa na educação infantil, que é um diferencial nosso, né? A gente, até brinquei com a Lu esses dias, mexendo nas coisas da escola, eu achei a primeira apostila de inglês que nós criamos.
A partir de que idade hoje tem?
A partir dos 3 anos de idade.
Dos 3 anos.
A partir dos 3. Então, naquela época, a gente pegou e nós confeccionamos uma apostila de inglês, porque era o que tinha, né, de recurso na época, para iniciar com esse projeto dentro da escola. Depois de algum tempo, enquanto eu era prof ainda, eu fui num congresso em Gramado e lá eu tive a oportunidade de ter contato com editoras, né, com pessoais assim, que têm esse trabalho já há anos, né, na língua inglesa, e trouxe para ela alguns materiais. Isso que eu te falei na parte de apoio, e a Lu acreditou, não, vamos colocar. Então, hoje a língua inglesa na escola é um diferencial.
Eles gostam, com certeza.
Adoram, aprendem muito. Nós, até a professora titular da turma, que trabalha com língua inglesa, ela recebe formações à parte, né? porque a professora tem esse contato diário com os alunos e tem a didática para trabalhar com eles. Uhum. Né? Então, não adianta a gente colocar um profissional de fora que venha uma vez por semana e não tenha esse contato direto com as crianças. Né? Então, as profs trabalham com língua inglesa. A pré-escola já conseguiu, a partir do ano passado, também iniciar com o projeto de robótica da Lego Education. Né? Nós começamos com as turmas da Santo Anjo e vimos a possibilidade de colocar na pré-escola. Então, eles além da língua inglesa, eles têm uma vez por semana robótica.
Também então, houve uma adaptação tranquila.
Tranquila.
Uhum. E principalmente essa questão de ampliar o leque, né, de ensinamento. Tem que estar muito atento, né, prof?
Olha, eu sempre digo, precisamos olhar para frente, nos atualizar. Exato. Né? Amanhã você tem que ser melhor do que você foi hoje. Tem que buscar. Tem que tentar se aperfeiçoar e pesquisar. Tem muita novidade na educação infantil, Paulo.
Hoje, o que é oferecido lá? Puxando desde o princípio, para quem está chegando no Anjinho da Guarda.
Quem está chegando no Anjinho da Guarda, a partir dos 3 anos, o nosso diferencial. Né? Além de tudo que eu falei, educação, certo, cuidado, ensino, bons projetos pedagógicos. Então, já contamos com algumas coisas, que é o projeto Lego Education, que é um projeto da Lego mesmo, de iniciação robótica, a língua inglesa, que a Karen falou, e temos profissional que trabalha a educação física, que isso não é normal, digamos assim, na educação infantil, outro profissional trabalhar aulas de educação física. Né? Então, a gente foi um pouquinho além, temos alguns diferenciais, mas eu acho que o diferencial maior é aquele que você une muitas coisas, faz uma fusão de métodos, uhum, e de experiências que dão certo, sabe? Quando a coisa funciona, quando tem um pouquinho de tudo. Então, funciona bem a parte do cuidado, funciona bem a parte da educação, porque educação não cai de moda, né, Paulo? Então,
é algo que fica, né?
É, a criança precisa
vai levar
saber
pro resto da vida.
Isso, exatamente. Funciona bem a parte do acolhimento aos pais, o bom relacionamento com os pais. Funciona bem a parte de ensino, de bons projetos pedagógicos. Então, né, com supervisão, com orientação, com formação e aperfeiçoamento, tudo acaba funcionando muito bem.
Professora Karen, e a ideia é essa mesmo, né? Entregar para o mercado de trabalho, para o futuro, para outras escolas, né? A partir, digamos, da série que vocês não atendem ainda, que quem sabe futuramente sim, entregar realmente a um aluno diferenciado, né, de conhecimentos.
Isso mesmo, Paulo. Hoje nós contamos com a Anjinho na educação infantil e com a Santo Anjo no ensino fundamental. Deixamos sempre livre a escolha dos pais. Né? A gente sempre diz que não é obrigatório seguir se os pais estiverem contentes e satisfeitos com o nosso trabalho na educação infantil e desejarem continuar conosco no ensino fundamental, tudo bem. Né? Mas cada um tem as suas particularidades, então a gente deixa isso bem livre. Nós priorizamos assim, uma formação docente forte, tá? Com conteúdo, formação de professores seguido, as meninas estudam bastante. O ano passado, por exemplo, a gente desenvolveu um projeto na educação infantil com alunos de menos de 6 anos de idade sobre os 17 objetivos do milênio. Né? Então, é um assunto assim, que você se trabalha no ensino fundamental a partir do 5º ano. Claro que tudo foi adaptado, mas assim, ver as crianças falando de saneamento básico, de educação para todos, de saúde para todos. Então, assim, isso foi gratificante, os pais adoraram o projeto. E é isso que a gente quer, é inovação sempre. Além do cuidado, né, do ensino, a gente quer que as crianças se tornem pessoas que saibam lidar com as situações da vida cotidiana, né? Porque não é só o ensino que importa. Então, assim, que essas crianças saibam lidar com o seu emocional, com as frustrações, né? Saibam conviver com os outros. Então, isso que é o mais importante na educação infantil, essa convivência, essa educação para a vida além dos muros da escola, né? Então, isso que a gente quer enxergar essas crianças na nossa sociedade, umas crianças assim com uma educação que possam utilizar no seu dia a dia, que demonstrem isso para a sociedade e para os pais em geral. Né? E muito a gente se conseguiu devido a essa parceria que a gente tem com as famílias. Né? A escola sempre de portas abertas, os pais sempre vêm para criticar, para elogiar, para sugerir, e nós recebemos com o maior amor e carinho e gostamos quando eles trazem situações para nós, uhum, né? Para que a gente possa resolver em conjunto. Então,
até porque a visão que os pais têm de fora da escola não é a mesma que a gente tem dentro da escola, né?
Seguramente.
Então, é sempre bom ouvi-los, né? E ver, a escola está errando nesse momento, hora de reorganizar, hora de corrigir, né? E a gente tem essa humildade de... Não existe escola 100% perfeita, né, Paulo?
E sempre... está aberta aí para sugestões e crescimento, né?
Eu acho que esse bom relacionamento com os pais faz...
É o que faz o crescimento faz ser da maneira que está, né? Professora Luciana, o que mais a gente ouve dos professores é aquela situação até de um certo saudosismo, né? Ah, fulano foi aluno lá na escola, hoje já tem seus filhos, com 20 anos... A gente imagina que vocês estão vendo aí nas ruas, nas grandes empresas, ex-alunos bem colocados, com certeza, né?
Muitos profissionais, né? E eu lembro da a primeira turma, Paulo, tinha o meu filho, que hoje tem 25 anos. Então, eu vivia a escola literalmente, porque eu queria para o meu filho uma escola maravilhosa. A Karen está vivendo isso com o Heitor agora. Então, tendo os filhos dentro da escola, você também tem a visão de mãe, né?
Exato.
E lá no começo eu tinha o meu filho Vinícius na pré-escola. Então, eu aspirava bons projetos, eu aspirava desenvolvimento, eu queria tudo de melhor para todas as crianças que estavam lá. Mas daí eu tinha o retorno do meu próprio filho.
Isso,
né?
É importante.
E sim, muitos profissionais hoje em dia... E o mais legal, Paulo, é que eles voltam lá na escola ou para dar uma banadinha, ou para dar um beijinho, né? E eles ainda têm esse carinho de chamar tia, que às vezes as pessoas pensam que é ofensivo chamar tia Lu. Eu não me ofendo de maneira nenhuma.
É uma maneira carinhosa,
porque,
né?
Que eu disse, havia outro conceito de educação infantil, né? Naquela época eles chamavam tia. Então, é muito bom receber esse carinho dos ex-alunos, sim.
Nós vamos ao intervalo e voltamos já, são 11 horas e 25 minutos. Hoje nós estamos trazendo aqui no Temática um pouquinho desta caminhada bonita aí de 20 anos, né? 20 anos da Escola de Educação Infantil Anjinho da Guarda. Nós voltamos em instantes, fique ligado.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Dr. Tiago Nicolodi, atendimentos às áreas de angiologia, cirurgia vascular, endovascular e ecodoppler. Atende semanalmente em Lagoa Vermelha, na Avenida Afonso Pena, Edifício Giovana, sala 27 e no Hospital São Paulo. Agende sua consulta pelos fones 3358-1094 ou 3358-8700. Em Passo Fundo, atendimento junto à Clínica Vascular Center, na Rua Teixeira Soares, Edifício das Clínicas. A Cantina Romã se orgulha em fazer parte da ótima gastronomia lagoense. Ambiente climatizado e com lareira, local ideal para passar bons momentos com a família e amigos. E agora inova com espaço, onde você encontra artigos para churrasco, chimarrão, além de chapéus, pelegos e moderna linha de presentes. Cantina Romã e loja Silvia Letícia. Simplicidade com qualidade. BR-285, quilômetro 201, saída para Passo Fundo.
A Dalatur Turismo preparou para você viagens inesquecíveis para 2023. Santuário de Aparecida, de 16 a 19 de março. Últimas vagas. Viagem ao Santuário Divino Pai Eterno, Caldas Novas e Brasília, de 18 a 26 de maio. Viagem a Minas Gerais, cidades históricas, nas férias de julho, de 24 a 31 de julho. Ligue e reserve seu lugar. Fone Whats 3358-2340. Dalatur, agências em Lagoa Vermelha e Vacaria.
Está precisando trocar seu óculos? Passe na Ótica Estrapazon. Trabalhamos com óculos de sol, joias e relógios. Tudo no crediário em 10 vezes sem juros. Na 7 de setembro, Centro. Fone Whats 999-78-3611.
O bem-estar começa pela sua saúde. Dr. César Nezelo, cardiologista, e Dra. Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato, estão ao seu dispor, agora em novo endereço, Rua José Bonifácio 400, sala 23, no edifício Sindicato Rural, acima da loja Hering. Fones 3358-2015 e 3358-1332. Dr. César Nezelo e Dra. Rosângela Nezelo, dedicação e carinho pela vida.
país pra sustentar. O agro não pode parar.
Produtor rural do Rio Grande do Sul e região, é tempo de investir na sua produção. E para isso, você pode contar com a parceria do Banco do Brasil. De 6 a 10 de março, visite nosso stand na Expo Direto Cotrijal 2023. São condições exclusivas para contratar seu crédito agro, além de receber atendimento especializado. Saiba mais em broto.com.br. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Seu sono renovado com a Castor Exclusiva Lagoa Vermelha. Garanta a melhor noite de sono, com muita tecnologia, durabilidade, conforto e economia. Condições de pagamento em até 12 vezes sem juros. Preços direto de fábrica. Frete grátis. Consultores especializados. Castor Colchões. Um sonho de colchão. Afonso Pena, Antiga Farmácia Municipal. Fone Whats 996905070.
Você está acompanhando Temática, oferecimento Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant. No mês da mulher, a Benoit preparou promoções e condições especiais para todas as mulheres. Lojas Benoit, sempre pertinho de você. Oral Sim, há 19 anos, a mais indicada do Brasil.
Supermercado Macari.
Na hora de fazer suas compras do dia, da semana ou do mês, escolha sempre o Supermercado Macari. Temos tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza, utilidades domésticas e muito mais. Economia, conforto e comodidade. Você encontra no Supermercado Macari. Supermercado Macari, com um amplo e moderno espaço para melhor atender você e sua família.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
O mês de março chegou e com ele um dia muito especial, o Dia da Mulher. E para celebrar esse momento, a Lojas Benoit preparou promoções e condições especiais para todas as mulheres que nos inspiram. Procure a Lojas Benoit mais próxima e aproveite. E ainda você conta com crediário próprio e negociação de parcelamento que cabem no seu bolso. Lojas Benoit, sempre pertinho de você.
Sim, sim, eu vou pra Oral Sim, pra minha vida melhorar. Ri, quero voltar a sorrir, haha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade, curtir a família, amigos, sorrir à vontade.
Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 do Brasil. O nosso carinho constrói sorrisos. Em Lagoa Vermelha, na Avenida Presidente Vargas, 826. Agende a sua avaliação. Ligue 3698-3983.
JC Casa e Construção, toda a linha de material para construção, amplo mix de produtos elétricos e hidráulicos. A loja pioneira em tintas Luxcolor, com a linha completa da marca. Uma loja ampla, com muitas opções e presentes, brinquedos e bazar, estacionamento coberto e seguro, ambiente climatizado e atendimento amigo. Tudo de melhor para você, cliente, porque aqui você é de casa. JC Casa e Construção, rua Marcílio Dias, entrada do bairro Oliveira.
Atende em Lagoa, Dr. Eduardo Salles Araújo, médico ortopedista e traumatologista, membro titular da ESBOT. Dores crônicas e articulares, artrose, joelho, quadril e ombro. Atende particular e domiciliar. Também pela Unimed, ViaMed, Pronto Clínica, sindicatos, Serenor, prefeitura, entre outros. Atendimentos no CDI Lagoense, hospital e na clínica na Galeria Duque de Caxias. Dr. Eduardo Salles Araújo, fone 3358-8750.
Cuidar de nossa cidade é um dever de todos. Por isso, fique atento aos dias de coletas de galhos e entulhos. A Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Ibiraiaras promove todas as segundas-feiras o recolhimento de galhos e durante as terças-feiras o recolhimento de entulhos. Vamos todos zelar pela limpeza do nosso município. Ibiraiaras, melhor para você.
Aquele almoço especial com o tempero incomparável da equipe do restaurante Rota 866. Dispomos de um variado e gostoso buffet. Para sua facilidade, se preferir, temos marmitex. A cada dia da semana, um cardápio diferente. Quando for fazer seu evento, contamos com espaço amplo para sua festa. Rota 866, na BR-470, ao lado do Mercado Zanin. Fone 3358-2359 ou 99995-3436.
Rodrigo Carlos Vilagô e a promoção imperdível do dia. Astra Sedan 2002, cor prata, câmbio manual completo com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas nas quatro portas por R$16.990. É muito abaixo da tabela Fipe. Aproveite essa e muitas outras opções de negócios em Rodrigo Carlos de Lagoa. Chama no Whats 999-37-2432.
Deu a louca na Teacher Paula da Blue Sky. Aulas de inglês, pacote promocional por R$600 o semestre com material didático para crianças, jovens e adultos. Promoção válida até 15 de fevereiro. Informe-se 3358-1606.
Fazer um seguro saúde ou renovar a casa? Tem jeito de fazer as duas coisas. Conheça o caminhão de prêmios Colombo. Sua saúde garantida e um caminhão de prêmios na sua porta. Oba! Faça um seguro saúde pagando uma parcela única de apenas R$15,90 e concorra ao sorteio de até 4 caminhões carregados com eletros e móveis. Saiba mais nas lojas Colombo. Felicidade do seu jeito.
Precisa de uniformes para sua empresa ou time de futebol? A indústria de confecções Dori produz uniformes para empresas e escolas, camisetas para eventos, para quadro de laço, jalecos, moletons e jaquetas, com serigrafia ou bordado computadorizado. Faça o orçamento pelo WhatsApp 54 99630 1160. Dori Confecções, no centro de Caseiros.
Estamos de volta com o Temática, 11 horas e 35 minutos. Vamos para esse segundo bloco, segundo e último bloco, conversando com a professora Luciana Sanson Jaboesque, ela que é proprietária da Escola de Educação Infantil em Jandaia Guarda, acompanhada da coordenadora pedagógica Karen Girardi. As ampliações, os investimentos, o crescimento, não foi só o crescimento dos alunos, né? A escola, a estrutura, as novidades são bastante aí, né, professora? A Karen fala sobre isso?
Isso, Paulo. Esse ano nós tivemos, então, a novidade, né, de um novo espaço para as turmas de maternal 1, 2 e 3, né, crianças de 1, 2 e 3 anos, para, de fato, poder oportunizar mais espaços diferenciados para esse nível de ensino, né, e para a pré-escola, para poder suportar, na verdade, a capacidade da pré-escola também, né? Então, nós dividimos maternais e pré-escola. Os maternais estão na antiga Casa de Festas Espaço Marcante. Até alguns pais já entraram, conheceram o espaço e se surpreenderam de como ficou. Porque quando a gente ia lá em festas, você não tem noção de que aquilo pode se transformar em sala de aula.
E sabe que vocês, ao mesmo tempo, já estão saciando uma curiosidade de muita gente que viu lá escrito e não sabia se era para eventos, para que era aquele espaço que vocês tinham conquistado.
Então, assim, ficou um espaço amplo, moderno, sem degraus, né, para as crianças pequenas, iluminação natural, sala de aulas amplas, assim, bem grandes as salas, uma brinquedoteca para o inverno, né? Um espaço fechado, aconchegante, que as crianças possam ter, então, esse momento de brincar.
Está acolhendo quantas crianças ali?
A capacidade é 60 crianças. Uhum. 60 crianças. Quase. Ainda a gente está em processo...
Ainda tem espaço?
Isso, a gente está em processo de adaptação ainda, né? Porque nós, o nosso processo de adaptação de crianças novas, a gente faz um pouquinho diferenciado. A gente marca 4 crianças por semana, 4 famílias, né? Para que os pais possam, de fato, ficar conosco nessa semana, para que a criança possa, aos pouquinhos, ir se relacionando, criando laços com a educadora, né? E possa ficar bem na escola aos pouquinhos, né?
Então, é diário.
Isso, é uma semana. A gente diz uma semana, né, para adaptação. Tem crianças que precisam um tempo maior, tem crianças que dá 3 dias, estão dando tchauzinho, daí sai a mãe chorando e fica a criança rindo.
Pois essa é uma pergunta. Quem demora mais para se adaptar?
Os pais.
É os pais?
Com certeza são os pais.
A gente pensa que sim.
Mas a gente entende, né, Paulo? Porque eles estão deixando o maior tesouro da vida deles, os filhos, né? Então a gente entende essa angústia, esse sentimento de abandono que os pais têm, né, das crianças.
Daí é pai e mãe que sai chorando.
Vó também, tata. Mas a escola está aberta para isso, né? A gente já está acostumada com esse processo de adaptação, que sempre foi assim, né? O momento de dar atenção para aquela família. Então, por isso que a
qual
gente...
Qual é que é o horário de funcionamento?
Das 13 às 18.
Das 13 às 18.
Das 13 às 18 horas. Uhum. E além desse espaço amplo, moderno, para as turmas de maternal, então ficaram as turmas de pré-escola. Também um número bem bom de alunos. Esse ano nos surpreendeu, assim, a pré-escola. O pessoal buscou. né, matrículas, assim, então a gente está bem feliz com alunos novos. Nossa prioridade nesse momento, nos primeiros meses, é acolher essas famílias novas e as antigas também, né? Para que as crianças tenham um bom relacionamento e para que tenham também esse laço afetivo com a educadora e, a partir daí, as coisas começam a fluir.
Então... foi necessário ir ampliando, abrindo novos espaços, né, professora?
Isso. Acho que educação infantil é isso, é investimento, né, Paulo? Investimento. É você modernizar os espaços, melhorar a cada dia. Não é fácil, né? Mas eu acredito que nós estamos indo num bom caminho. Aí queremos trabalhar mais uns 20 anos.
E por curiosidade, quem foi primeiro aluno da Escola Anjinha da Guarda? Vocês têm esse dado aí?
Então, Paulo, voltando naquela época, eu estava colocando uma tímida faixa feita de TNT em frente à grade da escola. Em breve aqui, Escola de Educação Infantil Anjinho da Guarda. E passou a Marta Burilli Soares. A Marta mora próximo da escola.
Ela trabalhou aqui com nós,
trabalhou,
a esposa do Zaguinho,
isso,
né?
Isso, exatamente. E ela passou lá, parou na calçada, me olhou e disse, vai ter uma escola aqui? Eu disse, vai. E ela disse, então, meu filho João Vitor vai vir para cá. E eu pensei, digo, não deve ser verdade, né? Mas ele estava lá no dia 5 de março, quando abriu a escola, o João Vitor estava lá. Então, ele é considerado o primeiro aluno da escola.
E está grande o João Vitor. Esses dias vi ele aí com o Zago. Cresceu, está aí, o exemplo do tempo, como passa, né?
Verdade.
E agora, se tratando principalmente de momentos mais complicados, é difícil achar um momento mais complicado que a pandemia, pessoal?
A pandemia foi bastante, né? Foi bem difícil. Eu vou te dizer que foi bem difícil para a escola privada, né, Paulo? Aí nós vamos falar de escola privada. Para as IMEIs não foi tão difícil. Uhum. Mas para a escola privada, que precisa de recursos próprios, foi bem complicado. Eu estive sentada na mesa do prefeito, pedindo ao prefeito, Gustavo, pelo amor de Deus, deixa eu abrir escola. Precisava trabalhar.
Sim.
E foi uma das últimas que voltaram a trabalhar foram as escolas, né? Todo mundo estava voltando a trabalhar. E os pais estavam pedindo que a gente abrisse a escola. Então, foi um momento difícil, sim. E também foi difícil na parte pedagógica. Mas teve o lado positivo que os pais aprenderam a valorizar o trabalho do professor. Acho que esse foi um ponto bem positivo. Porque eles sentiram muita falta disso durante a pandemia.
Certeza.
E até aquele conceito assim, ó, aquele conceito que uma vez a educação infantil tinha que ser só lúdica, que eu acho que foi um conceito um pouquinho confuso, a pandemia veio para mostrar que não era bem assim, porque os pais notaram que as crianças não estavam aprendendo em casa e que precisavam ir para a escola para aprender, né? Então, nós já fomos criticadas, né, Karen, por ensinar, por colocar intencionalidade na brincadeira e ensinar alguma coisa. Em colocar um projeto mais de conteúdo para as crianças, adaptado à educação infantil, mas para ensinar alguma coisa. Esse projeto que a Karen estava falando, as crianças sabiam por que tinha placas solares em cima dos telhados. Porque eles aprenderam nesse projeto. Então, é conteúdo de adolescência, adaptado à educação infantil e, dependendo do jeito que é trabalhado, com as dinâmicas e técnicas trabalhadas e uma boa didática, a criança aprende. E a gente acredita nisso, que ensinando a criança aprende. Acho que aí é o grande diferencial da escola, é você acreditar.
O investimento na educação ele precisa ser permanente e principalmente essa questão das avaliações, né, Karen?
Isso. Nós temos, hoje dá para dizer, bem forte uma orientação e uma supervisão, tanto minha, né, na parte pedagógica, quanto da Lu, na parte geral, porque a gente costuma dizer que nós não somos gestoras de gabinete, né? A gente sempre está batendo na porta das prof, está tudo bem aí hoje, deu algum problema, algum pai reclamou de alguma coisa, ou vendo os projetos acontecerem, né? Então, a gente, assim, fica a primeira hora da tarde ele recepcionando as crianças. Depois que fechou a porta, a gente está em sala de aula, né? Então, claro que esse início de ano é um pouquinho mais trabalhoso, porque até adaptar todas as crianças, colocar projetos para funcionar, fazer formação de professores, né? Então, a gente está inovando também, então, questão de sistema de ensino, né? Tecnologia, colocar os pais na plataforma, cadastrar tudo. Então, dá um pouquinho mais de trabalho, só que o retorno é muito gratificante, assim.
Isso que importa.
Né? Então, é isso que importa.
Tem algumas manifestações aqui que não posso deixar de falar. Parabéns à professora Luciana, à Escola Anjinha da Guarda, pelos 20 anos de trabalho educacional, bastante sério e qualificado. Professora Johnny Golo, algumas pessoas não colocaram nome, mas mandaram os parabéns pela qualidade no ensino, pela dedicação. Tem uma outra mensagem aqui, bom dia. A Cristiane do Transporte Escolar teve o privilégio de poder pôr o seu filho Eric na Escolinha Anjinha da Guarda. Saímos da escolinha porque já não tinha mais uma série para ser atendido, mas foi uma escolinha que ela vai levar para o coração, para sempre, parabéns pela dedicação. Também aqui tem o João, parabéns, são profissionais muito capacitados e dedicados, fica o reconhecimento. E também surgiram algumas perguntas, dentre elas, tem vagas na escola ou não tem? O que vocês me dizem em relação a esse questionamento?
Esse agendamento ele começa lá em outubro, mais ou menos. As crianças, os pais fazem uma pré-reserva de vaga.
Sim.
Pela rede social.
Isso. Via, né? WhatsApp hoje.
Via WhatsApp hoje em dia. E nós vamos chamando conforme as crianças vão se adaptando, eles vão ocupando vagas. Então, hoje, eu posso te dizer que para esse ano de 2023... nós não temos mais vagas.
E aguardar, porque a gente sabe que houveram até reivindicações para que vocês ampliassem algumas turmas, né, de outras séries, mas os passos serão dados gradativamente, né?
Exatamente.
Quem sabe a cada ano vamos ter outras novidades, com certeza.
A Santo Ângelo já surgiu dessa maneira, né, Paulo? A pedido dos pais. Então...
vai continuar assim, com certeza, né?
Vamos lá.
Professora Luciana, parabéns pela caminhada, cumprimentos aí pela dedicação, pelo trabalho de vocês, que continuem sempre aí buscando o melhor para a educação de Lagoa Vermelha e sucesso sempre para vocês lá, viu, professora?
Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade de vir contar um pouquinho, né, da nossa história. Agradeço a Karen, que está sempre ao meu lado, me apoiando, e a toda a equipe de trabalho. Obrigada, muito obrigada de coração a todas as colaboradoras que passaram pela Escola Anjinho da Guarda, para aquelas que deram super certo, que sabem que nós mantemos uma boa relação até hoje, para aquelas que não deram certo também, muito obrigada, né? Às vezes não tem perfil para educação infantil, então muita gente trabalhou conosco. Nós, nesse tempo, eu posso jogar um número assim que eu não sou muito boa em história de números, mas acredito que mais de 1.000 alunos passaram pela Escola Anjinho da Guarda. Então, obrigada a todas essas famílias. E nós queremos, sim, continuar melhorando a cada dia, inovando e conquistando cada vez mais espaço na área de educação infantil. Que obrigada à tua rádio. Muito obrigada.
Obrigado. Karen, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Sucesso.
Obrigada, Paulo. Né? Obrigada pelo espaço que a rádio proporcionou para virmos falar um pouquinho, né? Porque é um tempo curto, coisa. Mas é bastante coisa para falar. Mas já deu assim, para a gente contar um pouquinho da história. Agradecemos assim, do fundo do coração os pais, os atuais, os que já passaram, os que pretendem passar, que a gente sabe que encontra pessoas na rua e elas dizem, ah, ano que vem ele vai para lá. Então, né, isso é gratificante, assim, ver as pessoas valorizando o nosso trabalho. Né? Obrigada a todas as colegas de trabalho, as profs, auxiliares, a tia Cia, a tia Ana, todas as meninas que fazem parte da nossa equipe. O tio Beto, as crianças chamam, ele já faz parte da equipe pedagógica e administrativa e financeira. Então, agradecer assim, a todas as pessoas que nos apoiam, né, e que estão conosco no dia a dia.
Certo, parabéns então a Anjinha da Guarda e a todos os envolvidos ao longo desses 20 anos. Conversamos com a proprietária da escola, professora Luciana Sanson Jabueski, e também a coordenadora pedagógica, professora Karen Girardi. Estamos com 11h47, finalizando por aqui o Temática. Um abraço a todos, paz e bem para você também. Bom dia!
Você está acompanhando o Temática, oferecimento... No mês da mulher, a Benoit prepara...